Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Estamos no ar com o episódio de número 50. Cinquentamos hoje.
Gente!
Quem diria? Seja muito bem-vindo ao Tetas na Mesa. Já estamos no mês de setembro de 2020, ainda com pandemia de coronavírus no país.
Pelo
Deus.
Menos passou mais o cachorro louco, né, Eriquinha?
É, passou o cachorro louco. Então, teoricamente, setembro a gente já tem que estar melhor, good vibes.
Primavera.
Deixou a gente louco.
Nossa, gente, não, é ainda pandemia, ainda isolados da maneira que dá, da maneira que é possível.
Ai, agosto fica loucura.
Senhor, gente, ainda com criança sem escola, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu vou chorar. Eu não tenho mais estabilidade emocional para falar de criança sem escola. E pra gente não entrar em depressão, então como que vocês estão? Vocês estão bem, mulheres?
Não quer mesmo entrar em depressão.
Entrar mais, né, em depressão.
Entrar mais, o buraco tá ficando fundo, viu? Aqui, mas tô aí, né? Estamos surfando essa onda maravilhosa.
Na escala coronavírus.
Na escala. Dei uma caída essa semana.
Deu uma caída. Se a pisciana caiu, o humor, fudeu.
Agora, assim, hoje comecei bem mal, mas agora tô um pouco melhor, mas... Enfim, tá puxado, né, gente? Mas vamos que vamos. Ah, o céu, né, as astrólogas falaram que setembro vai ser um dos piores meses. Como o resto já foi ótimo. O que esperar?
É, eu também. Gente. Eu sei lá, cara.
Eu já nem sei.
Eu tô aqui engasgando, assim, porque, olha, eu não sei o que dizer, o que foram essas últimas três semanas. Talvez as nossas apoiadoras do Telegram tenham notado que a gente simplesmente sumiu, abandonou,
sumiu.
Porque
verdade.
Eu tava tentando... Outro dia eu precisava participar de uma reunião, eu respondi pra minha amiga, cara, eu preciso primeiro... Não vou dizer inteira, mas eu preciso pelo menos estar pela metade pra conseguir participar dessa reunião, porque eu, no momento, não tô nem o caco, cara, não dá. Passei umas semanas meio trash, assim, mas estou viva, não sei.
Bem,
essa é a minha resposta da escala, viva.
Viva, tá. Boa viva mentira. Sem corona, né? Viva sem corona, a gente já tá no lucro.
Bom, hoje sou eu que vou falar sobre o Catarse, gente. E hoje à tarde estava pensando sobre isso e lembrei quando a gente teve a ideia de abrir esse financiamento. No começo a gente ficou bem resistente, mas depois percebemos que esse era o único caminho para manter o Tetas na Mesa vivo e no ar. E quem nos ouve sabe que a gente faz o Tetas com a maior paixão, com o maior tesão, e porque temos também um retorno emocional, psicológico, espiritual, astral, né, Eriquinha? Que nos preenche muito.
Espiritual, força de amizade, hein?
Para, né, Eriquinha? O quê?
Espiritual.
O
tá bom,
espiritual,
tá bom.
Astral da Mari e o emocional da Eriquinha, beleza?
Boa.
Mas, financeiramente, a gente precisa do Catarse para o podcast continuar sendo viável. Como a gente tem um sonho de um dia receber um salário do Tetas, temos? Claro que temos. Mas 2020 não tá para brincadeira. E a maior missão desse ano é a gente continuar aqui, viva, na escala corona, e com o mínimo de sanidade mental, para alcançar vocês que estão aí nos ouvindo e levar algumas reflexões e pelo menos um pouco de risada e companhia. Não posso deixar de agradecer quem contribui mensalmente no Catarse. A gente espera que vocês saibam que graças a vocês o Tetas na Mesa tá no ar e é de verdade isso. Confesso que já aconteceu de algumas iniciativas que eu gostaria de apoiar, podcast, jornal, vaquinha solidária para alguma pessoa, alguma causa. E quando eu pensava que eu só poderia doar ou 5 ou 10 reais por mês, eu pensava, não vai fazer tanta diferença, então nem vou doar. Mas hoje, estando aqui desse lado, dependendo do Catarse... eu sei na pele que realmente faz muita diferença, de verdade. Então, não importa se você contribuir com 5, 15, 80 reais, o importante é que a gente receba esse valor abundante vindo de vocês e sustenta os nossos custos operacionais hoje em dia. Então, se você curte o nosso conteúdo e pode apoiar mulheres podcasters independentes, acesse o catarse.me/tetasnamesa, tudo junto. E lá tem as categorias para você apoiar com valores já estabelecidos, que variam de 5 a 80 reais, mas você pode escolher e digitar um valor que seja viável para o seu bolso. Como a Mari falou semana passada, a gente resolveu democratizar os benefícios e agora todas as categorias recebem as mesmas recompensas ao apoiar, que é acesso ao nosso grupo de Telegram e participar do Clube das Tetas, né? Esse clube é um clube de descontos em várias marcas de mulheres parceiras, como produtos da Mama Rude e da Nu e Cru, consultoria com a Kate Garcia, contratação de babás Complica Nani, produtos da Ocitocina e Colares Good, eventos do Mulheres Visíveis, que sou eu mesma que faço, gente. Esse ano ainda sai algum evento online. Desconto no Clube de Livros Infantis, o Quindim. Desconto nos ensaios fotográficos com a Deia, a fotógrafa Andréa Scagliuzzi. E também atendimento psicológico com a Renata Baldoni, que é psicóloga e nossa apoiadora. E você pode, então, saber de todos esses detalhes no catarse.me/tetasnamesa. E se você não pode contribuir financeiramente, saiba que tem outra forma de apoio que é imensa, é enorme, que é nos divulgar nas redes sociais ou no boca a boca para mulheres, mães que você conhece. A gente fica super feliz quando alguém nos diz: ai, minha psicóloga que indicou para ouvir o Tetas, ou uma amiga mãe falou de vocês quando engravidei. Muito chique. E quando uma psicóloga veio falar que uma paciente dela que nos indicou e ela adorou. A gente se
maravilhoso.
Então, toda forma de divulgação é super bem-vinda. E por último, não esqueça de favoritar o nosso podcast no tocador que você usa, tá bom? É isso.
Pessoal, e o beijinho coletivo hoje, eu, a Thay e a Ariquinha, gostaríamos muito, muito, muito de agradecer a mensagem da Vanessa Maganhoto, uma ouvinte apoiadora nossa. Anteontem ela mandou uma mensagem tão linda no Instagram, eram 3 mensagens de voz e mais um complemento por escrito, que eu até mandei no grupo para as meninas: vocês estão bem hoje ou vocês estão mal como sempre? Então, se vocês querem ficar bem, escutem a mensagem da Vanessa. Porque ultimamente a gente só fica mal, velho.
É muito bad vibes, né?
A gente virou só pro bad vibe meme. Coincidentemente, a Erika tava bem com ajuste anestésicos.
É, porque será, né, que eu tava bem, né? Ajudinha de algumas drogas, né? Então, tava muito bem.
Mas, enfim, obrigada, Vanessa. A gente ficou tão feliz. Olha só como faz diferença, às vezes, a gente receber uma mensagem. A gente andou... Vou falar em nome das 3, porque acho que eu posso, mas a gente andou muito desanimada com tudo, assim, né? Porque tá tudo muito tenso nos últimos dias, nos últimos tempos.
Sim.
E claramente, o Tetas, que é algo que a gente ama fazer, acaba também sofrendo, porque o Tetas somos nós, afinal de contas. Então, foi muito bom receber sua mensagem, deu um gás, foi muito carinhoso. Nossa, você foi... demais, assim, obrigada, 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 obrigada mesmo, foi demais.
É isso, gente, pode mandar isso. Mais, porque a nossa autoestima tá precisando.
Faz diferença.
Eu acho que a Vanessa salvou mesmo. O episódio dessa semana, sinceramente.
Salvou, hein, Vanessa?
Um oferecimento.
Salvou de um hiato aí, hein? Eu diria, hein? Salvou quase de um hiato de, tipo, sabe?
Quase
a toalha.
Isso aí é.
Pelo amor de Deus,
vamos,
gente.
Vamos repensar
salvou.
Isso aqui. Vanessa ajudou aí o rolê.
Não, faz diferença mesmo, sempre que vocês falam com a gente. Então, continuem mandando mensagens. Vamos pra treta do dia, então?
Uhum.
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Tá, deu um gemido, né? Já virou... Uhum. Já virou belissa.net mesmo. Sabem do que eu tô falando, né?
É ponto CO, meu amor. Não é CO?
CO.
CO.
Eu não sei o que tu tá falando. Toda vez que
beleza.
Eu vou no episódio do Tetas do Spotify.
Que... Exato. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, vai lá no episódio Eu, Prazer.
É.
E tem uma dica de queimando sutiã que, olha...
Nossa, amiga Dani.
Assim,
muito útil até hoje.
Muito útil. Salva a quarentena, hein? Opa. Salva, às vezes, tá no mau humor, não tem de onde tirar inspiração. Ah, gente, entra nesse site. Eu ouvi
dizer que hoje é dia do sexo, pessoal.
Nossa.
Ah, que bom. Nossa, tô super fazendo. Nossa, que bom saber.
Vocês têm uma página que chama Cantadas Progressivas? É muito sim. Bom. A página colocou assim, pensei em adiar o dia do sexo pro ano que vem, porque esse ano não tá tendo mesmo.
Eu prefiro não comentar assim, né? Vamos pular esse assunto. Do sexo.
Pula.
Bom, e nossa treta do dia é sobre a bendita grama do vizinho, inclusive sobre o sexo, né? Que eu acho que todos os casados estão transando muito, né?
É, só ele que
só acha. Só que não.
Só que acha isso, óbvio.
Olha lá, gente, a grama do vizinho é foda, cara. Tá sempre mais bonita, a gente sempre viaja na maionese, né? Tipo, e é impressionante, isso desde sempre. E assim, na minha visão, eu já fiquei aqui pensando, né? Eu vou sempre botar a culpa no capitalismo, né?
É.
Porque é isso, você sempre tem que ter mais, sempre tem que ser mais, mais produtivo, sempre passar na frente dos outros, conquistar, né? A meritocracia, né? É bem aquela cara do capitalismo. Então você sempre se esforçar mais e mais e mais pra você ser merecedora das coisas. E aí, como mulheres, patriarcado, machismo já dá um toque a mais, né? Nessa lógica. E aí vem os filhos e aí, né, degringola de vez, a gente vive caindo na porra da cooperação. Verdade. Mesmo a gente sabendo que é a maior furada, né?
Sim, total. E outro dia eu tava ouvindo uma psicóloga falar, lendo, né, na verdade, uma psicóloga, e ela falou, era sobre comparação, e ela falava o quanto nos faz mal, né, quando a gente começa a se comparar com outra pessoa, porque a comparação parte do pressuposto que tem algo sempre melhor. Quando você compara, você se coloca numa situação pior, sendo que não é isso, é diferente, né? Óbvio, né, que tem mil fatores que corroboram para que, enfim, a pessoa tenha realmente outro, uma vivência talvez melhor, de um lugar melhor. Mas é diferente, né? E aí a gente até falou isso num episódio, né, sobre redes sociais, o quanto a rede social coloca isso mais em evidência ainda, porque a gente fica só com os frames positivos da vida daquela pessoa, né? E isso nos massacra, assim, né? E agora, na quarentena, que a gente tá vendo muito a vida através da rede social, isso tá ficando, assim, quase que enlouquecedor, né? Então, o outro é sempre melhor, sempre produz mais, tem filhos mais legais, tem uma vida melhor, uma casa mais bonita.
Uhum, transa mais, transa brinca mais com os filhos, né? Come comidas saudáveis melhor do que você. Cara, é surreal, né? Tipo, a gente. E muitas vezes a gente não consegue mais separar.
É verdade.
Por mais que a gente tenha essa consciência, né? Que você tá vendo tudo por um retrato ali daqueles segundos, são 15 segundos do story da pessoa. Mas é surreal como isso vai te invadindo, né? Vai invadindo sua mente, você vai criando aquela coisinha, aquele ranço, né? Você vai criando aquele ranço, vai ficando embolado, vai criando aquele ranço dentro de você e você nem lembra, aí é isso, já mudou o humor. Já entrou na bad vibe do dia, já descontou no cachorro, já, assim, aí já pronto. Perdeu as estribeiras no dia.
E vocês já sentiram algum tipo de comparação, mesmo com pessoas que vocês conhecem? Por exemplo, tá, vocês comigo, Eriquinha, vocês comigo, ou com a Dani, ou com alguém que vocês conheçam? Mesmo já. Conhecendo a pessoa, mesmo conversando com a pessoa, talvez que a pessoa tá fodida.
Pois é, por exemplo, ou você, Mari, quando
tá,
você...
Tá de bom humor, cara. Daí eu falo pra ela, ela fala que chorou. Ué, meu, mas tava de bom humor.
A Mari, o meu gatilho vindo de você é de você morar numa casa. Eu já achar que casa, a pessoa estar muito bem porque ela mora numa casa. Não tem motivo pra se deprimir, dá graças a Deus. É bem isso, o gatilho é a casa, que a Mari é a única que mora em casa, né, de nós duas,
verdade.
De nós três aqui, eu
isso
e a Tati.
Inveja, na verdade,
causa
inveja.
Não é gatilho? É gatilho, mostrou o Martim no quintal, é gatilho.
Porra,
na
mexeu,
hora já...
É gramadão, um monte de planta, foda. Mas sabe, eu sinto isso também, Mari, me comparo, né, mesmo com amigas, pessoas que eu conheço, e sempre me pego em pontos que não estão bem resolvidos pra mim mesma, né? Então, assim, por exemplo, se morar numa casa não fosse uma vontade minha, tipo assim, nossa, casa nem pensar, eu nunca quero morar em casa e tudo mais, talvez eu vendo a Mari postar aquele quintal delicioso, eu ia falar, ai, que legal, sua vida.
Sabe o tanto de lesma que eu enfrento.
De formiga, né? De formiga.
frutos, gente, pensando pra mim.
E varrer a casa, né, Mari? Com mil folhas que entra do bosque. Mas aí você vê no Instagram no quadradinho.
Tá tudo
lindo. Ai, que lindo. É, olha, ela vive na natureza. Não, tá lá matando, tá aturando o dia inteiro, sabe?
Mas é isso, pega frutos não bem resolvidos.
Eu deixei o sal por uma semana, o sal endureceu, eu nunca mais consegui tirar, porque o sal impede a lesma de invadir minha casa, entendeu? Então,
gente, não.
É que a foto do sal eu não tirei.
Claro.
Tá vendo?
Isso, né, gente? Eu me comparo muito em questões com outras pessoas, assim, eu me coloco nesse lugar, principalmente com questões profissionais, que é algo que tá uma pedra no meu sapato ultimamente. Então, isso é o que me pega, e mesmo com amigas e tudo mais. Isso, às vezes, eu falo, cara, como que essa pessoa tá conseguindo fazer tanto e eu não consigo, tipo, sair do lugar? Nossa, como essa pessoa é feliz com o trabalho, eu não consigo... Então, assim, já me peguei, tipo, procurando umas vagas de emprego, nada a ver. Só por botão. É isso que a pessoa tal tá feliz assim. Procurando, tipo, concurso público pra postar. Porque, na verdade, o que eu gostaria mesmo, acho, também é essa estabilidade, né? De um emprego fixo, seja CLT ou... Como é, Erika?
Sei lá, funcionário jurídica, autônomo.
Autônomo não, porque sou eu e aí.
Ah, entendi.
Aí eu falo, cara, às vezes tô procurando umas vagas em concurso público e eu não sei nem pra quê, porque assim. Eu só tô procurando aquela estabilidade, que é aquilo que faz eu me comparar, né? É a estabilidade financeira também, mas também a garantia, assim, de você ter aquele trabalho para fazer todo dia sem precisar ficar pensando, elaborando e criando o próprio trabalho. Então, eu acho que a gente começa a se colocar muito nesse lugar, assim, de comparação, que é um lugar inferior ao todo, em buracos nossos, em sombras nossas, em questões não bem resolvidas. Porque, de verdade, assim, para mim, por exemplo, questões, sei lá, relacionadas à alimentação da criança, vamos supor. A da Maria Flor não é a mais saudável possível. Ela não é uma criança, vocês sabem, que come super bem, tranquilo, é tudo leve, as refeições, né? Mas eu tô tranquila porque eu sei que, assim, eu fiz o meu melhor, eu faço o meu melhor e tá tudo certo, é um pouco do perfil dela. É algo que, assim, que eu já analisei bastante, já elaborei bastante, sabe? Então, por exemplo, se eu vejo o Martim, quando a Mari posta, né, ele come super bem e coisas que nem eu como, o Martim come com gosto.
Ele sabe o nome dos temperos, né, Mari?
Tipo, maravilhoso.
Ele prova a comida e fala, isso tem... Como pode, gente?
Como pode? Ora pro Nobis. Oi? Ele está comendo ora pro Nobis.
Exato.
Mas isso não é gatilho pra mim, porque é algo, tipo, que tá bem resolvido, apesar de ser uma situação muito diferente, né, Maria Flor e Martim. Agora, é isso, assim, eu acho que a gente se coloca nesse lugar e o buraco vai ficando fundo quando são questões que a gente não tá 100%, né? Vocês acham?
Não, total. Eu com o Francisco é mais a coisa do comportamento, do bom comportamento.
Gente.
Eu acho que eu idealizei uma criança que não vai responder, né? Vai ouvir a mãe, vai obedecer. Sabe obedecer?
Guia, que seria um adultinho.
Assim, um adultinho. Não, e não obedecer, né? Porque obedecer não tá nos manuais, é colaborar. Eu achei que era uma criança que ia sempre colaborar comigo. E aí, quando ele dá os pitis dele, aí pega. Eu sei que é normal, eu sei que tá tudo certo, que é legítimo a raiva dele. Sei tudo isso, mas se eu tô com pessoas ao meu redor, eu já fico meio desestabilizada, assim, sabe? Eu preciso controlar esse menino. Aí eu fico, sabe, daquele jeito meio sem graça, inventando desculpa, assim, tipo, ele tá chato. Ele dormiu pouco. Tá vendo esse menino? Não dorme. Eu fico igual essas tia, sabe? Essas tia dando essas desculpas esfarrapadas,
nada
a ver.
Fica assim, entre nós, cara, isso que me choca. Eu já
pra
fiz isso com você, já vi vocês fazendo comigo. Meu, para, pelo amor de Deus.
Sim, então,
ver essa criança nascer, literalmente.
Sim, tem uma aqui da mesma idade, então assim, e mesmo assim, né, quando vê, eu tô ali toda atrapalhada, sabe, toda tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer essa criança.
Se desculpando.
Tipo, ai filho, pede desculpa, ai filho, fala oi, fico lá enchendo a porra do saco, e aí só vai irritando mais o moleque, e aí ele já solta as frases bonitas, assim, atualmente, de tipo, ai, para de falar. Então, o que eu já tava com vergonha ele dando piti, quando eu começo a encher o saco dele... Aí ele já ainda mais malcriado ainda manda eu parar de falar. Então assim, ficou pior. E aí você sabe que não é pra se comparar. Você sabe, tipo, Mas você entra muito nessa, né? Você, tipo, entra muito nessa besteira.
Você sabe que esse negócio de ficar postando... Às vezes eu posto, e eu me pergunto muito por que eu posto as coisas direto. Direto eu posto, e o negócio da comida é uma coisa que... Eu falo, cara, será que eu posto porque eu tô fazendo inveja pras pessoas? Eu acho que eu posto porque eu tenho orgulho dele comer. Não sei se porque parte é nosso trabalho, meu e do Latino, mas parte é dele. O menino é com ascendente em touro, ele é apaixonado por comida, ele gosta, ele se interessa, não há nada que ele não goste, é dele. E eu acho isso tão bonitinho, e muito parte eu também postava, até porque tem muita gente que não acompanha o Martim, né? Vós que estão longe, principalmente nessa época de pandemia. Mas eu acho que isso entra muito uma responsabilidade que eu sinto para com as pessoas, as outras mulheres, as outras mães, em dizer assim, cara, por aqui isso tá tudo bem. Então eu não quero que isso seja um motivo de gatilho. Eu sempre fico pensando, será que isso vai ser um motivo de gatilho pra outra pessoa? Juro.
Sim, eu sei, mas é que também, caralho, tudo é gatilho, né?
Não,
a gente não acha. Tem um meme também que saiu esses dias muito bom, tipo, sei lá, a menina respondeu fez uns stories assim, ai, obrigada, pai, pelo presente que você me deu, sei lá. Aí uma pessoa respondeu o DM dela, poxa, gatilho, porque eu não tive o pai, eu não sei o quê. E assim, eu só falei, obrigada, pai, eu te amo. Então assim, é muito foda, porque óbvio que a gente sabe da responsabilidade que a gente tem que ter. Mas achar esse limite de que também tudo é gatilho, caralho.
Porque às vezes eu fico olhando, eu penso, cara, daqui tipo... Nem tanto tempo, mas talvez daqui 20, 30 anos, vão olhar os nativos digitais, nossos filhos, inclusive, vão olhar pra trás e falar, gente, olha esse pessoal que não sabia nem usar a internet. Porque assim, a gente ainda, como é novo, né, a rede social, a gente não tem muito essas etiquetas e não tem muito uma, não tem muita margem, né? Então assim, se você não posta nada, você tá fora, né? Porque ninguém sabe da sua vida, você é uma pessoa que não existe praticamente se você não tem rede social. Se você posta muito, você tá gatilho pra tudo e todos.
Se você posta muito, é ego. É seu ego inflado. Por exemplo, você posta o Martim comendo bem, você é muito egocêntrico, é seu ego. Assim, é isso. A gente não sabe lidar com a internet ainda.
Tem a responsabilidade, né? Lógico. Que nem a Mari falou, assim, eu acho que tem uma parte nossa, e quanto mais seguidores você tem, isso eu acho que aumenta, de você ter uma responsabilidade do que isso vai causar em outra pessoa. Mas é isso também, né? Você não compartilhar coisas boas, positivas, porque eu acho que é isso.
E aí eu comecei a entrar numa vibe de ser, tipo, tudo ruim. Eu postava só as coisas ruins, assim, tipo, hoje eu tô, né? Assim, meu voo. Aí começaram a achar que eu tava em depressão, aí ficavam me mandando. E, gente, eu não tenho meu Instagram aberto, eu não sou aquela pessoa que quero os seguidores, mas eu tenho umas pessoas no meu Instagram, principalmente amigos mais antigos e tal. E as pessoas, espero que você fique bem. Aí eu falei, recentemente eu postei uma foto, deu grávida lá. E aí eu falei, quem vê foto não vê que depois dessa foto, escreve assim, depois dessa foto eu fui internada com uma infecção no rins. Minha amiga, tá tudo bem, não sei o que. Eu falei, gente, mas foi depois da foto em 2015, pelo amor de Deus. Mas eu tava querendo dizer justamente que às vezes um quadradinho de foto não diz o que aconteceu na semana seguinte. E naquele dia eu tinha feito as fotos lá de grávida, e no dia seguinte eu fui internada, eu fiquei 7 dias internada, eu virei um baiacu, eu tive que usar corticoide porque tinha risco dele nascer prematuro, e essa parte, essa pequena parte que veio logo em seguida da foto sorrindo, ninguém viu, e eu não contei para as pessoas via Instagram, porque eu nem conseguia, né, eu tava imersa lá na internação,
claro.
Então era isso que eu tava querendo dizer, aí eu falei, gente, eu não acho equilíbrio, se eu coloco coisa ruim, eu tô muito deprimida e as pessoas ficam muito preocupadas, se eu também coloco as coisas, os recortes bons são só recortes e isso vira gatilho. É muito difícil também achar um.
É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que as pessoas só acham que eu fumo o dia inteiro. Atualmente, que eu fumo e bebo. Eu falo, gente, é impressionante. Porque acho que é o único momento que dá aquela relaxada e você fica com vontade de. Fica com vontade de exibir aquele momento feliz na sua vida. Porque nos outros momentos você tá tipo, eu quero que todo mundo morra. Eu quero que. Sabe, eu quero, sei lá, você tá na bad vibes total. E é isso, e às vezes as pessoas olham aquele recorte, acham que é só aquilo.
Ou você tá engolida pelo dia a dia louco, do trabalho que você nem lembra do Instagram.
Nem lembra, atualmente eu tô assim, tipo, durante a semana.
Isso.
A coisa tá bem...
No dia a dia você lembra quando você tá na correria, né, de postar, não dá tempo.
eu não sei, assim, a gente não sabe lidar, porque de uma forma ou de outra, as coisas ainda que a gente recebe pela rede social, e ainda mais agora nesse momento de pandemia, é algo que mexe com a gente.
É, eu ia falar isso. Mexe. A pandemia, ela tá pegando muito essa questão da comparação da grama do outro, porque recentemente, a gente já tá indo aí pro sexto mês de pandemia, e eu tava vendo, né, como hoje é emenda de feriado, as pessoas na praia, e todos felizes, e aquela sensação de que eu tô sendo ou exagerada, porque eu não quero ir, eu não quero sair, eu não quero fazer, ou eu tô sendo trouxa, ou, puxa vida, como eu gostaria de estar numa praia, eu tô aqui fazendo... enrolando coisas no plástico bolha, loucamente. Então, assim, só que, na verdade, eu fiquei nesse dilema de sentir raiva de quem tá se divertindo, mas, ao mesmo tempo, tentar também entender as pessoas que estão se divertindo, porque eu não sei exatamente o que tá passando ali para que a pessoa tenha feito tais escolhas, né? Então, é muito fácil a gente entrar ali na comparação também sem conhecer o contexto do outro, não sei explicar. E também a própria comparação que a gente tem conosco mesmo, né? A gente não precisa se comparar só com o outro, mas, pô, a gente quer se comparar com a gente há 10 anos atrás sem filho, numa emenda de feriado de 7 de setembro. Pô, eu tava indo lá pra Ubatuba com a galera, não sei o que. E aí fica na sofrência, e aí ao mesmo tempo você pensa também tudo que você tem. Moro numa casa, tá bom que é cheia de lesma, tem taturana, mas, pô, é uma casa legal, uma casa que me dá liberdade, eu tenho mais é que ser agradecida, e esse vai e vem de se sentir culpado e ao mesmo tempo achar que você tem que ter gratidão. Ai, é foda, é isso.
Não, e acho que quando a gente realmente fica nesse lugar de quando a gente para a nossa vida e fica só julgando a escolha dos outros por uma janelinha, a gente para de ver o que a gente tem, né? É muito difícil mesmo, muito delicado.
A gente vê falta, né, Erika?
A gente só vê a falta, exato. E assim, o fato é, sim, estamos numa pandemia ainda. Brasil, galera, não soubemos lidar, obviamente. Desgraçado, votaram no desgraçado que é o presidente. Então, não sabemos lidar, estamos à deriva. E aí, ter esse sentimento de estamos à deriva me faz colocar um pouco na cabeça, assim, de não julgar as escolhas dos outros, porque eu vejo que cada um tem o seu limite. Ao mesmo tempo, tem o coletivo e tem a responsabilidade com o coletivo. Mas assim, sabe o que eu fico pensando aí? Não sei se eu vou ser muito julgada com isso. Mas assim, a responsabilidade do coletivo não é minha como indivíduo. É de quem não tá fazendo a parte, que é do governo, entendeu? Eles têm a responsabilidade pelo coletivo. Eu não posso botar nas minhas costas a responsabilidade do todo. Eu tenho que... Aquela coisa do micro pro macro. Eu tenho que fazer a minha parte, ok? Entendi, mas eu também não posso achar que a responsabilidade do mundo está nas minhas costas, que os 130 mil mortos está nas minhas costas.
Eu acho que
porque,
assim,
sei lá, eu vou falar uma escolha minha, que aí meu filho passou um fim de semana com o avô. E aí eu não, isso depois de 7 meses.
Acho que nós somos parte da responsabilidade.
Somos parte, mas eu não
sei. Você fazendo a sua parte, já tá tudo, você já tá fazendo pelo coletivo.
E aí é difícil entender qual é a minha parte. E é difícil entender qual que é o meu limite. Só que é isso, cada um vai ter o seu limite. Eu também não consigo julgar a escolha de, de eu ver outra mãe que tá fazendo, pelo menos até onde é aquilo, né, como é individual. No meu entendimento, a escolha que eu fiz do meu filho ver o avô depois de 7 meses está dentro do razoável. Porque são 7 meses. E os 130 mil mortos, sim, é muita gente que morreu por causa do coronavírus e vai morrer mais ainda. E aí eu não posso, assim, lidar com essa responsabilidade de porque ele foi lá ver o avô, os 130 mil mortos, é minha culpa, eu afetei. Ai, não sei se eu tô enrolando e se eu vou cortar tudo isso que a gente tá falando.
Não, é que deixa
complicado.
Mas acho que
é complicado,
não é? Eu acho que é bom você colocar isso pra fora, porque eu acho assim. E rola na gente uma divisão de, puta, será que eu tô sendo egoísta? Porque a gente, ainda mais a gente que conversa sobre as coisas que a gente conversa, que a gente se propôs a olhar as coisas por esse ângulo, acho que a gente sente uma responsabilidade pra além, assim, né? Sabe aquela coisa, tipo, agora que eu já tenho consciência, não dá mais pra ser inconsciente? Então, eu acho que a gente sente isso. Mas acho que existe uma diferença entre... Como você vai ajudar o coletivo se você tá pirando também? Então, eu acho que são pequenas escolhas para que você possa continuar ajudando, para que você tenha a possibilidade de continuar saindo menos, viajando menos, talvez você tenha que ver seu avô, talvez você tenha que encontrar com algumas amigas, talvez, eu tô encontrando com a minha vizinha aqui também, que tem uma filhinha, porque eu realmente tava pirando, e o Martim também, e isso tem que estar dentro do que é o limite, e às vezes, gente, o limite da gente vai mudando. Eu acho que
muito.
Eu acho que eu tava muito ansiosa, aí eu saí, aí encontrei com uma amiga, né, não saí assim pra ir no bar, mas a gente ficou na casa dela, né, um dia eu fui lá com o Martim, ela tem duas filhas, aí pronto, melhorei, fiquei ótima, aí agora eu aguento mais uma
Dá
semana,
um respiro.
Aí daqui a pouco Exato. Eu não aguento mais, preciso encontrar com ela de novo, e aí a gente ainda fica com esse sentimento de culpa, e a gente com o negócio da comparação, eu principalmente, eu fico assim, ah, mas eu só fui com a minha amiga, eu não fui não sei aonde, num bar, não sei nada, mas cara,
como
eu não
fulana,
sei,
né? Aí, acho que até pode vir isso na sua cabeça, né? Mas eu não fui no bar igual a fulana foi.
Então, é isso. Sabe? Só que aí eu falo assim, cara, eu não sei se a fulana tava falando isso pra você, né, Eriquinha? Eu ainda tenho aqui a possibilidade de estar numa casa dividindo um monte de coisa com outro adulto. E uma mãe solo que mora numa kitnet de 18 metros quadrados. Como que eu vou julgar a escolha dela de ter ido pra praia? E aí alguém postou um negócio que eu achei fantástico, tava aquelas fotos de praia lotada, é, brasileiro é tudo trouxa, né? Olha só a praia lotada, aí eu falei assim, antes de julgar as praias lotadas, a gente tem que julgar os ônibus e os metrôs Exato. Lotados, porque o negócio começou lá atrás, quando todas as empresas, e aí você vai condenar o cara que tá se fudendo no meio da pandemia, indo trabalhar, correndo um monte de risco, você vai julgar ele, que ele tá indo trabalhar nessas condições, e aí no fim de semana ele quer relaxar e ir pra praia. Você vai julgar Exato. Ele. Então, é muito difícil. Eu não tô falando que ele tá certo, que ele tá errado, mas entende como o negócio tá muito mais pra trás.
Ah, o que a Erika tava falando, né, sobre o coletivo e tal, se todo mundo fizesse a sua parte individualmente, o coletivo já estaria cuidado. Óbvio, né, que quem é o, eu acho assim, como você falou, Erika, quem é o responsável pelo coletivo desse aspecto, né, Brasil, São Paulo, enfim, são os governantes, né? Mas se cada um fizesse bem a sua parte individualmente, o coletivo tá cuidado. E não é que você tem que pegar na mão da galera que tá no bar, né? E tipo, galera, vocês são tudo louco, sai daí, tá, não sei o quê, vai pra casa, cara. Porque, né? Aquela galera não tá fazendo a sua parte no sentido de ela saber que, como vocês estavam falando, não é julgando de tipo, nossa, mas eu tô aqui em casa pra galera ficar na rua bebendo, se aglomerando num bar. Minha filha, se a questão da sua vida é você ir pra esse bar nesse dia com seus amigos, sei lá por quê, por qual motivo, que eu não tenho nada a ver com isso, vá com o mínimo de consciência e medidas de cuidado. Não vá num bar que tem trocentas pessoas na calçada e encostando no outro. Gente, desculpa, isso eu não consigo não julgar. Não consigo, porque acho que isso prejudica o coletivo, entendeu? Não é que essa pessoa ela é responsável sozinha pelas 130 mil mortes, mas isso prejudica o coletivo, sabe? Se você tá precisando mesmo ver seus amigos, enfim, como vocês estão falando, assim, acho que cada um tem sua medida, a gente começa a entrar em vários questionamentos agora, que não é só o coronavírus, que as pessoas estão morrendo e estão ficando doentes, tem outras doenças vindo com a pandemia, né? Doenças mentais e tudo mais, de sanidade mental. Então, se a pessoa precisa encontrar, então, assim, pega essa meia dúzia de amigos, vá para um lugar aberto, vá para casa de um deles. E eu acho que é isso, assim, faça a sua parte dentro do coletivo, né?
E você sabe... Sim, dá para fazer melhores escolhas, né? Mas, assim, é aquilo, como que a gente vai identificar ali nesse meio desse bar, se com certeza vai ter pessoas lá que estão em home office e tá no bar no fim de semana. Mas aí, assim, dentro dessas pessoas que tá em home office, e se tem alguma pessoa que tá sozinha, se tem alguma pessoa que sofre que tem já alguma condição, sabe, de saúde mental que tá comprometida. Assim, ok, dá pra fazer boas escolhas, assim, sempre quando a gente for analisar um caso, mas a gente vai estar sempre julgando a vida do outro, que a gente não sabe o todo. A gente só sabe
que... Eriquinha, eu penso assim, que se essas pessoas que estão ali no bar só porque são fanfarronas, não tem o mínimo de consciência, que poderia pegar as amigas e amigos e ir pra casa dela tomar a cerveja dela lá, ali o bar ficariam só as pessoas que realmente precisam. É. A gente tá falando de bar, né? Agora, sei lá, a praia, né? Que é o caso aí que... Se na praia, só quem realmente não tem outro tipo de lazer, não tem opção de lazer...
Tá trabalhando
pra caralho, precisa fazer uma caminhada na praia, tomar um banho de mar com os filhos, com a família e voltar pra casa, Não, porque ali a grande maioria que tá lá aglomerando na praia, não sei se é grande, né, mas tem muita gente que tem que cuidar da casa, no seu quintal, entendeu?
A gente acaba pecando quando a gente quer escolher um pra Cristo, quando a gente quer odiar uma pessoa, quando no fundo, na verdade, eu penso que o negócio, a gente talvez fique com raiva, até porque a gente sabe que tem muita gente que tá lá que é negacionista, que acha que a pandemia é besteira, blá, 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 aquelas coisas de bolsominion que a gente sabe, mas eu também acho que a gente fica muito incomodado, só que talvez a gente tenha que reverter o nosso incômodo, porque assim, talvez o que tá errado é que o bar não tinha que estar abrindo agora, que antes da escola abrir não faz sentido, pra mim.
Caralho,
não faz sentido aqui em Indaiatuba é o shopping tá aberto e os parques não estão, isso pra mim não faz sentido, isso é errado, isso eu julgo. Então eu tô tentando fazer um exercício de não olhar individualmente, assim, o meu incômodo não ser direcionado pra uma pessoa, pra uma coisa, mas acho que pra a situação, sim, eu fico incomodada. Porque se eu direciono o meu incômodo pra uma pessoa, pra uma situação, eu entro na porra da história da comparação. Olha como eu sou melhor porque eu fico em casa e fulano não tá ficando. Ou, nossa, olha como eu sou fodida porque eu fico em casa e fulano não tá ficando, sabe? Então a gente vai entrando nesse caso da pandemia, eu acho que a gente entra nessa seara aí de, meu, você tá indo pelo lugar errado. E aí que a sororidade não fala tão alto, porque a gente não aceita a escolha de uma outra mulher. Né?
Não aceito.
Até porque a gente não tá sabendo o que ela tá passando, mas mesmo assim a gente já se põe no lugar de não aceitar.
Não, perfeito.
Pra mim é isso. Eu fico tentando me colocar nesse lugar de reverter, focar todas as minhas energias de ódio ao governo.
Isso.
Ao governo, a quem deveria estar fazendo, ao Dória, sabe? E assim, é isso. Me dá muito ódio mesmo de ver que meu filho está em casa 7 meses sem convívio. Sabe? E tem gente no bar, óbvio que dá. E aí a minha vontade seria ir lá e sair metralhando todo mundo no bar.
E
claro,
assim,
a vontade é essa.
A gente não perdeu ninguém por causa do coronga. Eu fico pensando quem perdeu e passa. Outro dia eu tava falando pro Latino, cara, é muito duro a gente tá passando aqui, tá todo mundo no bar. Imagina se a gente tá voltando do hospital ao se despedir de uma pessoa que a gente sabe que acabou. Então, aí entra de novo na questão das escolhas, talvez mais bem feitas, né? Será que você precisa se aglomerar tanto para que todo mundo veja?
Exato.
Ah, mas é hipocrisia se aglomerar e não que as pessoas não estão vendo. Eu não acho. Eu acho que é respeito. Você
respeito,
pode fazer o churrasco
acho.
Na sua casa com alguns amigos e não precisa ficar lá tacando o dedo nos stores. Porque não é necessário, sabe? Não é necessário. Curte a sua felicidade. Eu acho que todo mundo tem que sim procurar. A gente não tem que sentir culpa de estar feliz, porque é aquilo que a gente já falou. Eu já falei aqui em algum episódio que acho que a gente não vem de uma sociedade que você não pode sentir porra nenhuma. Se você sente raiva, ai que horror, que mulher raivosa, raiva das mulheres. Se você tá feliz, nossa, mas você tá esfregando sua felicidade. Se você tá triste mesmo, você tá depressivo. Então assim, não, curte a sua felicidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos de felicidade, mesmo em meio à pandemia. Mas, meu, vai postar, você precisa postar, porque isso é importante pra você. Sei lá, reserva os amigos que você quer postar. Eu acho que a gente tem que ser mais cuidadosa nesse momento onde pessoas estão perdendo pessoas, sabe? Isso também...
Responsáveis, né?
Isso é fazer a sua parte, né?
Meu
julgamento e sabe o que me dá...
entra aí.
Isso. E Mari, sabe, hoje eu tô bem Ariquinha, sabe por quê? Eu continuo com muita raiva, porque...
Porque eu sabia que ia vir raiva. Hoje eu estou bem Ariquinha, sabe por quê? Vamos ver.
Tô pistola. Não, mas é porque, assim, a minha raiva e o meu julgamento desses lugares, tipo Vila Madalena, Leblon, né, lotados, os bares e tudo mais, é porque a galera que tá ali, tirando os trabalhadores que estão... os garçons, cozinheiro e tudo mais, a galera que tá ali, eles têm condições de se pegar o corona, ir pra um hospital particular e ter ali sua UTI maravilhosa, entendeu?
Sim.
Só que isso coloca em risco um coletivo, que é a grande maioria do Brasil, que vai se fuder, possivelmente vai morrer, ou vai ficar no corredor sem aparelho para respirar e tudo mais. Então, isso eu não consigo não julgar, principalmente, e falando de rede social, o meu feed no Instagram, o meu pessoal, porque são a galera da minha bolha que tá lindamente viajando por aí. E assim, de novo, a questão não é viajar, porque de repente, sei lá, você tem um parente no interior, ou você, tipo, se programou para alugar uma casa na praia, é só você e a sua família, tipo, literalmente sair da sua casa, entrar no carro, chegar lá e ficar lá, enfim, com tudo isso, beleza. Agora a galera que tá indo pra praia, pra, enfim, pra fazer festa, sabe? Eu acho isso uma falta de senso com o coletivo nesse sentido. Porque quem faz isso é quem realmente, tipo, tá cagando se pegar a corona. E não tá nem aí se tiver e vai passar pro garçom, pro...
E vocês já repararam uma... A gente
são
tá...
os cloroquiners, né? Os cloroquiners, eles estão por aí, estão na ponta.
A azitromicina caiu por terra. É que é difícil, cara. Também, por outro lado, eu fico pensando, quem trabalha com conteúdo na internet acaba postando que foi pra praia, que foi...
É muito surreal, pensar, né? Cara. Mas aí que tá, né? Como a gente acha esse equilíbrio, né? E é esse o tema que a gente vai ficar, tipo, dando essas voltas e voltas desse episódio.
E sabe que
eu acho... E acho que não tem conclusão, né?
Não tem, e eu acho que nem a rede social ainda é uma terra muito, além de ser sem lei mesmo, né, mas assim, algo que a gente ainda não sabe exatamente como usar e tudo mais. E outra coisa que aí é um negócio que, assim, é puxar para si a responsabilidade, sabe, pelo que a gente tá sentindo, inclusive ódio, julgamento, né, mas assim, uhum. Se eu tô julgando o outro da escolha merda que ele tá fazendo.
Eu não tô julgando. A escolha merda que ele faz é problema dele. Eu não julgo.
Então, o problema é todo meu, cara. Por que que isso tá me afetando tanto? Então, pode ser com essa consciência do coletivo que tá assim... Mas, assim, o que eu faço com isso, com o que eu sinto? Desde essa comparação que, eu acho que a vida do outro é melhor, né? Até esse julgamento de achar que o outro tá fazendo umas escolhas merdas, tipo, a responsabilidade é toda minha, né? Só que pegar pra ser... E assim, a responsabilidade não é que a culpa é tipo, querida, engole calada e vida que segue, sabe? Não. O que que você vai fazer pra sair desse lugar e do que isso te causa, sabe?
Quem nunca se sentiu motivada a emagrecer porque viu que uma amiga emagreceu? A responsabilidade é sua, colega.
Exato.
A gente...
Imagina, eu quase... Eu quase não passo por isso, tipo, vejo alguém, ou qualquer dessas propagandas, sabe, pelo amor de Deus, né, gente, eu não sou uma pessoa leiga, né, e vejo uma propaganda, sei lá, de algum novo conteúdo de emagrecimento, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhada.
Quando que a gente vai se libertar disso, cara, porque eu sou aquela pessoa que aqueles patrocinados do Instagram pegam, eu já falei pra vocês, né? eu adoro ver coisas pra comprar que eu nunca vou comprar, pílulas pra emagrecer que eu nunca vou tomar, porque eu já desisti.
Ô, gente, eu participei de uma roda de conversa lá semana passada sobre auto-amor, da Entre Nós, as meninas do Entre Nós.
Online?
Online, não, calma, elas são de BH, de Belo Horizonte.
Julguei.
Você fez a minha escolha, não, eu não julgo as suas escolhas merdas.
Se você escolher bosta, eu não vou julgar.
Adorei, tá?
E uma roda online... E aí era sobre auto-amor, não era nem autocuidado, que é a moda, né? Mas era sobre auto-amor. Cara, foi interessantíssimo. E aí tinha uma nutricionista, escritora, que se chama Vicky Shabe, não sei como fala. Cara, que mulher maravilhosa. E aí ela trazia uma visão sobre o auto-amor, que era... Falava muito sobre autocompaixão. E aí, primeiro ponto, assim, que ela colocou é sobre a autocrítica, que a autocrítica tem a parte importante da autocrítica, porque isso faz a gente se mover, assim, sair desse lugar e olhar e falar, pera, tem coisa errada, mas ao mesmo tempo, ela por si só não faz porra nenhuma, a gente só fica se autodepreciando. E aí ela trouxe essa visão do auto-amor pela autocompaixão. E aí ela falou que isso é muito diferente de autoestima, por quê? Autoestima tem a ver com fatores externos. E a gente tá muito nesse lugar, né, que nem a Mari falou, de estar sempre achando que assim, aquela dieta, né, daquela pessoa faz mais efeito, a pessoa que mora na casa é mais feliz, que não tem filhos também tem uma vida mais tranquila, aqui tem um emprego, não sei o quê, aqui tem um marido, não sei o quê. Então, a gente tá sempre... A autoestima, ela é formada por fatores externos, né? Já a autocompaixão, ela não é contingencial. Então, é algo que tá aqui dentro da gente, que não depende de como estão as coisas lá fora, né? é influenciada, mas não depende. Então, é sobre a gente se amar, aí é a gratiluz, Erika, mas assim, se acolher desse lugar de que a compaixão, assim, só para encerrar, a compaixão diz sobre a gente não querer sofrer, parte desse lugar. Ninguém quer sofrer, todo mundo aqui no planeta Terra para ser feliz. E aí, quando você tem autocompaixão, é sobre isso, você não quer sofrer. E aí não significa que você vai evitar a dor, né, o sofrimento de qualquer jeito, porque isso é inevitável. Mas você vai se acolher nesses lugares com essa responsabilidade interna, sem depender do marido que é legal, do filho que colabora, da mãe que não sei o quê, do emprego que paga bem e tudo mais. Então, meu, isso fez muito sentido para mim mesmo. Só que assim, não que é fácil, né? Cultivar essa autocompaixão é muito... E aí passa por esse lugar de se autorresponsabilizar, né? Se você sente inveja da amiguinha, querida, o problema não é a amiguinha, entendeu? Tipo assim, e eu, de novo, continuo julgando as escolhas merdas dos meus amigos.
Pode ser, né?
De novo.
Pode ser.
Isso.
Mas a sua responsabilidade...
E a minha alegria, sei lá, se eu tô mal, se eu tô ficando meio deprê, eu que lute com isso, assim, a responsabilidade é toda minha, não é da amiga que tá se aglomerando no bar fazendo uma merda, que é uma merda.
O negócio do feminismo e da própria questão da sororidade, vou trazer de novo essa palavra, traz também uma coisa de que a gente parece que tem que aceitar tudo que é de mulher, né? A gente já falou isso, que não importa o gênero, não importa se escolheu ser mãe ou não, existem pessoas que são tóxicas, independente de qual posição que elas ocupam na sociedade. E às vezes a gente fica se prendendo para não competir, e aí a gente fica aturando coisas que a gente também não faz bem pra gente, não fazem bem pra gente. Eu fico pensando nisso também. Porque como... Às vezes eu tô muito numa vibe de, meu, eu tenho que ser satisfeita com a minha vida, essa é a minha vida, por que eu quero ter a vida da outra? Só que às vezes a outra, o outro, tá jogando mesmo pra que você sinta esse, o quanto, porque isso é uma coisa que as pessoas fazem pra se sentir mesmo melhores, porque elas estão, às vezes, estão tão na bosta, tá tão ruim, que elas fazem isso de uma forma... Pra ajudar a ganhar confete, digamos assim, né?
Pra inflar o seu ego, né? É que eu acho que... Eu acho que é isso, a gente foi do 8 ao 80, né? Então a gente quer combater a rivalidade feminina imposta pelo patriarcado com a sororidade. Plena e 100%, e não existem camadas, não é assim. Existem camadas, existem recortes, e a gente não tem que mesmo aceitar e ficar na... Não, tudo bem, tá tudo certo, porque... É mulher, ou enfim, né? Acho que é muito mais sensato, efetivo, e faz bem pra gente jogar esses nossos julgamentos pro coletivo. Ir lá e, sabe, eu quero assim, se abriu a porra do bar, Dora, você vai abrir essa porra da escola. Ah, mas não pode, não pode o caralho. O bar pode, a escola não pode, porque a criança tá... É assim, como sempre... O dinheiro manda, como sempre, crianças por último que se fodam. É sempre
essa
isso.
Então, eu tô sentindo muito isso também. Essa pandemia, ela veio escancarar as coisas que a gente já sentia, que eram veladas, sabe? Essa história de lugares com... Até o episódio do Mais Tetas, a Clélia... E a Mayara que falaram, né? Pra onde você leva os seus rolês. Esse negócio de ter uma área ali isoladinha no canto pras crianças. Parece que as crianças não podem mesmo frequentar os ambientes. Isso ainda é muito pra inglês ver, sabe? Então, a pandemia escancarou isso e a gente transforma isso em comparação, em raiva um dos outros, em julgamento. Então... Eu tenho visto isso, que essas comparações ou vêm pra fazer a gente se sentir merda, ou vêm pra fazer a gente se sentir confortável com o que a gente escolheu. Então, do mesmo jeito que talvez a gente esteja julgando o cara da Vila Madalena lá, Playboy, talvez exista um julgamento de um outro lado de, meu, eu tava pirando, e a pessoa que não sai, que tá pirando, que tá louca, porque ela tá vendo que não vai ter solução isso tão cedo, ela vai o quê? Esperar a vacina? Então, pra qualquer lado que a gente olha, pode ter o negócio do julgamento. E o que mais vocês falaram, que mais pegou assim pra mim, que eu acho que é mais interessante, é se isso tá te fazendo muito, muito, muito mal, e isso tá acontecendo comigo, eu tô aqui confessando pra vocês, tá me fazendo muito, muito, muito mal ver que, cara, eu, como que se diz assim, eu não tô fluindo, eu não tô conseguindo sair desse furacão, desse redemoinho, uhum. sabe? Tá me fazendo muito mal, tive umas 3 semanas péssimas, assim, de, meu, não aguento mais ficar com raiva das pessoas que estão saindo, né? Eu falei, não, meu, tipo, eu que tenho que olhar pra raiva que eu tô sentindo. E,
exato.
E assim, eu já ultrapassei meu limite, faz tempo, tá na cara, e o que eu vou fazer com isso, sabe? É. De uma forma que eu considero que vai me deixar tranquila, talvez seja um jeito exato. Mais responsável, se eu não quero ir pra praia, se eu não quero me aglomerar com 10 amigas, que eu então me encontro com uma, com duas, mas é a velha história, né? A saúde mental que a gente fica tão subjugando é uma das que mais mata também, e a gente fingir que não
quer. Muito...
E não tem
exato. O Covid é uma doença gravíssima, obviamente, mas existem outras doenças e a gente não pode negar que o fato de se proteger do corona, que é completamente, tipo, legítimo...
Necessário.
Existem pessoas que tem outras condições que ela vai ter que medir riscos, ela vai ter que avaliar risco.
Praticamente escolher por que ela vai ficar doente ou vai até morrer. Sabe que a Mari falou sobre isso, do que a pandemia veio escancarar, e aí me vem muito algo que eu já ouvi algumas pessoas falarem e eu adotei pra mim, que é, tem intolerâncias que a gente não pode tolerar, né? Que são absurdos, como esse presidente, como um governo, né, autoritário, como racismo, como... Enfim, então, eu acho que, mais uma vez, quem vai pagar a conta toda nesse final são as pessoas pobres, em geral pessoas pretas, as crianças, né? As mães também entram muito nessa conta. E aí isso me gera um negócio, cara, que aí eu entro nesse lugar de julgamento, que assim, o meu amigo que tá lá na Vila Madalena aglomerando, ele tem uma casa que tem mais do que 20 metros quadrados para reunir dentro do apartamento dele 2, 3 amigos e tomarem sua cerveja com um certo distanciamento, sabe? Sim. Não haveria essa necessidade. Então, assim, é por isso que eu entro nesse lugar, mas, de novo, não acho que eu deveria fazer isso, óbvio, não deveria estar nesse lugar de julgamento, mas o que isso me causa, como a Mari disse, a responsabilidade é minha, sabe? E assim, não só agora na pandemia, mas como eu falei, pessoas super produtivas profissionalmente, me causa uma certa inveja. Tem algumas que me inspiram, e é maravilhoso, porque aí eu saio desse lugar de comparação, de, ai, ela é melhor, eu sou pior, e me inspira, tipo, nossa, não é que eu vou fazer tudo igual, mas eu vou por esse caminho, eu vou não sei o quê, quero chegar também nesse lugar, mas muitas me causam essa inveja, e aí, assim, eu que lute, né, porque, assim, a pessoa tá lá lindamente vivendo a sua vida, e aí as escolhas dela, se eu acho que são boas ou são ruins, o problema também é meu, mas, assim, a responsabilidade a gente tem que trazer pra gente, né? O que que você vai fazer com isso? E, de novo, se é algo que tá te incomodando tanto, se a grama do vizinho tá sempre mais verde que a sua, né? Qual é o ponto ali da sua grama que realmente, tipo, não tem nem grama, de repente? Né? Por que que você não... Enfim, eu acho que é isso, né? Fala, gente. Perdi.
Sim. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é de olhar na sua vida, nas escolhas que você tá fazendo, o que dentro do que pra você é, sabe, vai te deixar um pouquinho mais confortável, mas sem querer abraçar o mundo, né? Porque é isso. Às vezes a gente se pega numas escolhas que, no fundo, é uma bandeira, sabe? É uma bandeira que a gente acredita, é uma bandeira coletiva, e a gente traz aqui pro nosso ombro. E o que adianta a bandeira? É isso, né? Vocês falaram, tipo... Então, você tem que estar viva pra você lutar pela sua bandeira, pela sua causa. É. E eu falando isso, sei que por nós três aqui, nós temos consciência do problema. A nossa luta é pra que parem de morrer 1.500 pessoas por dia. Uhum. A gente tá dentro dessa causa. Mas eu não posso colocar isso nas minhas costas, sabe? Como indivíduo, assim, ai, que difícil, parece que o que eu tô falando parece que eu tô falando uma coisa errada, mas eu quero dizer isso, que a gente tem que se respeitar como indivíduo também, sabe?
Eu acho que mesmo nós três aqui fizemos escolhas diferentes em momentos diferentes dessa pandemia também, e já pensou se a gente fosse sair tacando o dedo, julgando, e a gente entende porque a gente mora em casas diferentes, a gente tem apoios diferentes, a gente tem eu acho que é pegando esse recorte muito micro de nós, né, essas três pessoas, como a gente se comportou diferente nessa pandemia e ainda vem se comportando e ainda vem oscilando. Talvez, Eriquinha, por você morar num apartamento menor E ser mãe solo nesse momento, você precisou de coisas que eu consegui.
Faço outras escolhas.
E eu acho que isso tem que ser um fator tranquilizante pra gente também. Então, por exemplo, eu acho que fica muito possível que eu entenda que agora eu estou chegando no meu limite, porque, afinal de contas, eu também tenho uma questão de grana que eu tive que segurar, tem uma série de outras coisas, e agora eu já não tenho mais onde segurar. Então, agora, o fato de eu encontrar uma amiga, duas amigas, tem que me deixar tranquila por conta de eu ter aguentado até onde eu pude. E assim eu acho que é com você, e assim eu acho que é com a Thay. E assim a gente espera que as pessoas tenham essa consciência. Mas eu acho que sim, tem um pouco de banalizar as mortes. Eu acho que aqui a gente está discutindo sobre isso, que é algo que pega na gente. Mas infelizmente o Brasil, como a gente fala, né? O Brasil é vira-lata até nisso, né? Porque a morte da Itália importou muito mais do que a morte aqui no Brasil. Então, sim, a gente banalizou, a gente normalizou.
De 200, né? De 200 pessoas, agora aqui morrem 1.500 ao dia.
A gente ficou num platô de 1.300 mortes semanas. E agora estão morrendo 600 pessoas. Isso é motivo da equipe de saúde comemorar. E, cara, são 600 pessoas. Então, o negócio ainda bate. O negócio ainda é ruim, o negócio ainda é grave, mas estamos enlouquecendo junto com tudo isso. Então, que possamos acolher os nossos limites e possamos realmente ter consciência de que é o nosso limite, que não é porque a gente está banalizando, não é porque a gente não quer mais olhar a notícia, sabe?
Que não é porque a amiga foi, isso. Então eu vou... E eu tô me comparando. Que seja a sua régua, né?
É.
Eu acho que a gente tem que entender que nós temos réguas diferentes.
É. E aí, por mais... do que você vive, né?
Eu acho que é bem isso, Mari. Tipo, respeitar essa régua, respeitar o seu limite como pessoa, entender que você tem o direito, você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de dar risada com seu filho, você tem o direito de gostar de um... Você merece isso. E mesmo assim você sente esse caos que tá acontecendo.
É.
Só que a gente tem que tomar cuidado com a nossa responsabilidade, porque é isso, tá foda. Tá foda, tá todo mundo à flor da pele.
Vai ser difícil publicar esse episódio, porque dá medo da gente tá falando.
Dá medo de você.
E eu acho que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que estar preparada que isso daí é possível que se faça.
Mas e aí eu acho que assim, no final, tudo isso passa por autoconhecimento, né? Porque quando você conhece, assim, quais são os seus limites, até onde isso pode ser bom pra você, né, sem machucar e sem fuder o entorno, né, o coletivo, é isso, né, Mari, que você falou, acho que se todo mundo tivesse essa consciência de, cara, eu aguentei até aqui, então até aqui, agora eu vou começar a surtar, então assim, eu vou encontrar minha vizinha, e tá tudo certo, né? E aí, eu lembro que nessa roda que
vou
eu participei, que falava de...
Vou buscar minhas camisetas da Mini Bosco.
Sim.
Eu acho que eu lembrei que nessa roda que eu participei de auto-amor, ela falou que a autocompaixão ou a compaixão gera conexão. Porque a gente, quando a gente tem autocompaixão, né, a gente se acolhe, a gente se ama, mas assim, a gente se acolhe em todas as nossas vulnerabilidades e nas nossas fraquezas. E aí a gente consegue se conectar com o outro. Porque a gente fala, cara, assim como é comigo, às vezes eu vacilo, né? Às vezes eu faço uma escolha merda, e às vezes eu, sem querer. Né, sem a intenção, eu prejudico o outro. Então é bonito, né? Isso pra gente praticar.
Vamos tentar.
Acho que é isso, mas não sei como concluir de um jeito mais objetivo esse episódio. Acho que é esse medo, mas a gente tava, né, conversando muito sobre essa questão do que a gente tá vivendo atualmente, das pessoas flexibilizando. E acho que a gente, assim, tem que olhar pra gente mesmo, né? Acho que é essa a questão. Olha pra si, a sua régua, o seu limite. E parar de olhar pro outro, pra grama do outro, se comparar. E também, talvez, não é o momento de exaltar essas suas escolhas, talvez, sabe? Tipo, sei lá, é isso. Ah, meu filho foi finalmente passar um fim de semana com a avó. Aí ele, não sei, sabe? Aí eu postando, deixei com a avó... É, uhul, liberdade, foda-se,
é um
seus putos. Não é
isso.
Exato. É. Exato, sabe? Porque envolveu riscos, envolve responsabilidade. Então, assim, é saber medir também até onde a gente tem que ir. Ai, X, é, não sei nem mais o que falar desse episódio.
Acho que você fechou perfeito, Eriquinha. Eu fecharia falando exatamente isso. Eu falo, cara, desculpe se alguém se sentiu julgada pelas coisas que a gente comentou aqui. Na verdade, a gente resolveu falar sobre isso justamente porque nos sentíamos julgadas por escolhas que fizemos e julgávamos também.
E julgando também.
Então, eu acho que você fechou de uma forma muito perfeita, que é assim, esteja ciente e agindo talvez com mais respeito ao momento. Não sei se é o momento da gente mesmo
consciência, ficar, né,
contando para todo mundo o que a gente está fazendo de um jeito... De novo, não é não ser alegre, mas talvez esse momento seja um momento de mais reclusão com os seus ali, com a sua alegria que você está vivendo com os seus, né?
Vamos fechar o sutiã.
Tá aberto,
vamos queimar.
Tá aberto o sutiã.
Vamos usar o sutiã, né? Porque a gente não usa mais sutiã na quarentena. Você usa, né, tá? Ah, vocês duas, né? Ai, Deus me livre.
Eu uso, mas essa é uma questão, né, pra gente olhar.
Vamos queimar o sutiã,
isso
então,
depois.
Pra quem usa.
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e nessa parte final do programa a gente indica algo que a gente tenha lido, assistido, ouvido, fumado nessa quinzena. Vou começar então. A Fernanda da Mini Boss que me indicou, porque ela tava vendo que eu tava um pouquinho nervosa, né, na quarentena, e ela falou: miga, não fuma esse cigarro podre, não. Vou te indicar aqui, querida, não fuma essas porcaria aí, não, de Carlton, Marlboro, não faz isso com você. Calma, vem aqui comigo, ela me indicou o Instagram, @_bruxaverde, é uma loja de artigos esotéricos e produtos naturais, e é muito bom, assim, para quem é das naturebas, assim, Mari, tá, vocês vão amar, porque ela vende banhos, chás, incenso, vende tudo. Escaldapés, vende tudo, mas o que eu foquei, o que foi interessante para mim, foi um cigarro que ela vende, que é uma mistura de ervas, que chama Kumbaya. E assim, tem camomila, tem várias ervinhas lá, misturada, tudo legalizada, tá, gente? Não tem nenhum produto ilícito. Ela vende essa erva em formato de cigarrinho, ela faz já o cigarrinho, vende a erva solta para quem é das atividades manuais aí, gosta de bolar o seu cigarro, e também achar essas ervas. Então, para quem preferir tomar, pode tomar também. Ah, enfim, gente, entra lá, @_bruxaverde, fuma aí seus cigarros e vambora.
Bom, a minha indicação, eu achei um Instagram, é um Instagram e um livro na mesma pessoa. É o Instagram da Tamires Nunes. O Instagram dela é Minha Criança Trans. E o livro tem o mesmo nome, com uma forma de pergunta. Minha Criança Trans, o relato de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero. Bom, por aí vocês já podem imaginar sobre o que se trata o livro. Eu vou ser bem sincera, eu recebi o livro essa semana. Para você comprar o livro, você manda um direct para a Tamires e ela vende o livro, ela manda para você com uma dedicatória muito fofinha. Eu li o prefácio, comecei a ler aqui as primeiras páginas, assim, mas eu estou muito interessada na história que a Tamires está contando e na luta que ela tem. O Instagram dela é bem informativo, é informativo para que a gente se adeque às questões de fala, como a gente se refere, é muito interessante. Então, eu indico para a gente poder ampliar aí os nossos horizontes, fora que a ideia é consumir mais literatura também de mulheres negras também. Aqui, no caso, a Tamires, eu quis também ler pela história que ela tem para contar aqui. Então, indico a página dela e o livro.
Hoje eu vou indicar dois sites. Na verdade, um é um canal no YouTube e outro é um site. O site é olugar.org/blog. O Lugar é uma comunidade na internet que é paga, né? Tem um valor pago lá por mês, eu não sei como é que é, para você receber e participar do conteúdo deles, que é super legal, assim, são conteúdos aprofundados de autoconhecimento. Inclusive, eles tinha, não sei se ainda tem, um espaço físico aqui em São Paulo, eu já fiz uns cursos lá, mas o blog é gratuito, então o acesso é livre, por isso que eu indiquei o lugar.org/blog, e lá tem vários textos super interessantes, assim, de vários autores que fazem parte dessa comunidade, muito nessa linha, assim, do autoconhecimento, da espiritualidade, enfim. Então tem um conteúdo legal, porque às vezes a gente fica navegando na internet, não só na rede social, às vezes eu fico navegando num site nada a ver, assim. Então ali, enfim, e os textos não são curtos, é um blog, né, então os textos não são compridos, assim, dá pra você ler a hora que você tá querendo ler alguma outra coisa, enfim, vai lá por tema, né, o que for do seu interesse. E o outro é um canal, que acho que muita gente já acessa no YouTube, que é o Greg News. Na verdade, os vídeos dele estão dentro do canal da HBO no YouTube. Mas se você colocar lá dentro do YouTube Greg News, vai aparecer todos os vídeos dele. E tem vídeos novos todos os sábados. E ele, eu acho que ele traz sempre um conteúdo super atual ali da semana, mas é informativo, com muito humor, assim, mas ele consegue aprofundar de forma bem humorada nos temas. É, até o vídeo da outra semana, ele falou sobre a polêmica da Gabriela Pugliese. Ele mesmo fala que ele fala muito, a Gabriela Pugliese é uma das que mais aparece nos vídeos dele. Mas é porque ela é muito essa, esse retrato, né, perfeito da blogueira.
Agora ela é trader, né?
Isso, Mari. Nesse vídeo do Greg News, se chama Day Trade. Ele fala e ele coloca lá os prints e tudo mais, ela indicando um cara, um influenciador digital, que ele dá dicas, que ele é super bonzinho, né? Ele dá dicas de como você virar trader e ganhar dinheiro com isso. Enfim, então eu gosto de ver, de assistir, eu mais ouço, né? Geralmente faço quase igual o podcast, que eu dou uma atualizada assim na semana, mas de uma forma mais informativa.
É isso então, gente. Muito obrigada pela sua audiência, por ter sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar virtual sobrevivendo às quarentenas. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos o @tetasnamesa, ou se preferir, manda aquele e-mail textão que a gente gosta para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até a próxima, quarenteners sobreviventes aí. E é isso aí, vamos fazendo nossas melhores escolhas aí dentro do nosso melhor e seguimos o baile.
É isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui, até semana que vem. Não façam escolhas merdas, porque eu vou julgar. Mas tamo aí na gratiluz, né, Eriquinha? Agora é autocompaixão.
Gratiluz. Agora eu tô só na autocompaixão.
Gente, obrigada. Beijos pra quem veio até aqui. Obrigada mesmo.
Matam, a Mari fica rachando de rir. Aí eu...
Foi muito bom. Para o mundo de Marlboro Verde.
Eu tava me sentindo assim. Eu tava me sentindo Don Draper lá do Mad Men, sabe, fazendo campanha pro Look Strike. Até que pariu, mano. Campanha tabagista. Fuma, vamos fumar. Vamos fumar. Ai, que horror.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.